Rapaz, teve uma psicóloga aí que disse que pornografia não é vício, hein? Não existe.
Vixe.
Não existe vício em pornografia.
Aí é loucura, pô. Acho que existe vício em tudo. Dá pra se viciar em
tudo. Eu vou dar um chute. Se essa psicóloga estava falando isso, provavelmente no Instagram ou em alguma rede social.
Não, é na entrevista pra revista GQ. GQ.
Ih, refutado, Bruno. Refutado.
Caraca. E aí, o argumento dela era qual?
Na verdade, ela disse que não, é assim, ó, não existe cientificamente vício em pornografia. Pelo menos não no sentido que a gente usa a palavra vício para álcool, cigarro ou drogas. Se liga? Ela disse que é só. O que existe é um uso problemático de pornografia.
Não, mas... Aí é a semântica, pô.
Semântica é o dicionário, não, né? O que é vício?
Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês.
Eu sou viciado, fala aí. Eu sou viciado.
Não. Mas você sabe. Não, o Michael Douglas, você sabe que ele é. Sim. Tipo, ele teve que tratar um negócio seríssimo, assim, tipo, porque ele realmente admitiu que ele tinha um problema de vício, não só em pornografia, mas em sexo no geral.
Eu lembro. Na época ele era casado com a Catherine Zeta-Jones, né?
Exatamente, cara. Então, assim. É um negócio problemático. É. Então, eu acho meio estranho a pessoa chegar... Eu entendi o ponto dela,
cara, assim, olha... Cara, se masturbar 10 vezes por dia, imagina. Bem...
Não, não é nem isso, cara. É a cabeça do cara não conseguir sair, desconectar disso, a ponto de ele não conseguir fazer outras coisas na vida. Como que isso não é um vício, tá ligado? Sim. O ponto dela é assim, não, mas ninguém chegou e catalogou isso aí igual bebida. Não é assim.
É, ela tá falando, talvez não... É porque não tenha... A mesma interação química direta, né? Talvez dessas substâncias aí e tudo mais.
E aí eu questiono, sabe por quê? Porque isso eu tava conversando com uma psicóloga e ela comentou isso. Existe alteração química no cérebro. A questão é, ela não é... Porque tudo, isso é meio óbvio, mas tudo que acontece no nosso cérebro é uma alteração. E aí a questão é, o estado da sua alteração, ele é elevado ou é uma alteração esperada? O nosso cérebro ele vai criando as sinapses e a reação que a gente tem é com base nisso. E o que ela comentou é que pouca gente sabe, mas existe, por exemplo, quando a gente chama de codependência emocional. E isso existe, isso é fato. Existem pessoas que têm codependência emocional. Isso é como se o teu cérebro tivesse criado uma certa dependência na outra pessoa. Isso é equivalente a um vício. É como se você tivesse um vício na bebida, se tivesse um vício... No cigarro, porque ele cria aquela sensação de que você depende daquilo pra se sentir bem. Então, como que isso, pro teu cérebro, é diferente? Não é. Agora, o que acontece é que, diferente do caso do cigarro, do álcool, não é só um sentimento, ele vai além porque ele tem uma alteração de fato produzida por um fator externo. Mas pro teu cérebro, o efeito é o mesmo.
Teve um negócio recente, Bruno, que um rapper chamado Lennon, ele falou abertamente aí que tinha vício em pornografia e que... Ele não queria nem sair com a galera. Não foi isso, não foi, acho que foi um outro. Não foi o Lino, não, mas foi o outro que falou que não tinha vontade nem de sair com gente de verdade. É, ele só queria consumir a pornografia. O Eliezer, aquele é o marido da VTube. Se liga, VTube. Ele falou que a pornografia quase destruiu meu casamento. Doideira, cara. A galera aí, mano.
Não, mas aí acho que é isso, tipo, o quanto... Às vezes não é nem a quantidade, sabe? É o quanto a pessoa coloca aquilo, a importância pra aquilo na vida dela. Sim. Se ela deixa de se relacionar com outra pessoa, ou se o relacionamento dela com outra pessoa é impactado por pornografia, aí se torna um problema, se torna... Tanto que eu tava pesquisando aqui, o vício, ele é considerado uma doença. Sim. Tem CID pela OMS, sabe? Talvez o que ela tá falando é que, especificamente, o vício em pornografia nunca foi estudado e catalogado realmente.
Como doença, né?
Mas, sim, como doença. Mas, assim, tem gente... Cara, se tem... Pô, principalmente quando é adolescente, né? É muito perigoso, pô. Seja em pornografia, bet, qualquer parada que, tipo assim, afete diretamente a vida da pessoa, tem que olhar, tem que ter um acompanhamento dos familiares ou profissional pra ver.
Esse negócio do vício em jogo de azar é uma parada que existe há muito tempo, né? Ludopatia. Isso existe há muito tempo. E tem uma galera, meu irmão, que não consegue viver sem estar apostando, né? Isso realmente é o que denota o vício, né? A pessoa que não consegue viver sem, né? Mas às vezes a gente não percebe, mas a gente é viciado em coisas do nosso cotidiano, tipo açúcar. Açúcar é uma parada viciante absurdamente, sabe? É, de você querer estar comendo sempre. Você não pode viver sem estar comendo açúcar. E se você tirar o açúcar, o cara fica com abstinência absurda, sabe?
Sim. Cafeína.
Sim. É porque o corpo acostuma, tem, né, mano?
Exato, é. A gente fala dessas substâncias que são as mais óbvias, cigarro, álcool, essas coisas. Mas existe uma série de outras substâncias que é o que você falou, Evandro. Teu corpo acostuma.
A glicose dá aquele pico quando o cara ingere qualquer coisa de açúcar. Tem um pico de glicose.
Exato.
Aí o pâncreas libera insulina. É. E aí, biologicamente, o nego já tá viciado. Sim. Tipo, ele nem tá com fome, mas fica naquela de, ai, que vontade de um docinho.
É. Exato. E aí, ou outra coisa, pra você ver o efeito que tem no cérebro. Quando a gente tá, tipo, pessoa que tem desordem alimentar, e aí, por exemplo, tá triste, vai lá comer pra compensar alguma coisa que o teu cérebro. Então, assim, a comida tá ocupando um espaço pra tentar estabilizar teu cérebro, sabe? É, existe toda essa relação, cara. Ah, eu tô triste, eu vou lá, sei lá, tomar um pote de sorvete, sabe? Por que você tá fazendo isso? Porque, de alguma maneira, pra você, aquele consumo do açúcar tá compensando um desequilíbrio que tá emocional no teu cérebro,
assim, sabe? Assim como drogas, ele dá a comida, ela dá o prazer momentâneo, né?
Conforto. Exato. Sim.
O prazer daquele momentinho ali que vai passar, mas naquele momento ali você vai se sentir satisfeito, né? É muito comum isso, né? É muito comum você querer se recompensar, né? Recompensar de, nossa, tô na merda aqui, tô triste. Aí quer se recompensar com comida. Ah, você tá feliz. Porra, hoje foi foda. Porra, consegui tudo que eu queria fazer no dia.
Vai comemorar, né?
Tenho que celebrar. E aí o cara celebra com comida, né? Vira um negócio...
É, e a galera da bebida também é isso, né?
Exato. Tipo,
porra, tô tendo um dia merda. É. Aí vai beber pra fugir do dia merda. Isso. Aí se estiver tendo um dia muito bom, vai beber pra comemorar que tem um dia muito bom. E quando a pessoa vê, o que tá motivando ela é só o vício. Tipo assim, já virou hábito.
É tá muito foda. É, na verdade, rolê. Oportunidade, né? Pra...
Uhum. Tá caçando só um motivinho qualquer pra mandar ali uma caipirinha no final do dia, uma brejinha no final do dia. E, cara, hábito é foda. Se você fizer uma parada todo dia, em algum momento aquilo vai virar normal pra você. Isso. Seja ele saudável, ou um hábito bom, ou um hábito ruim. Sim. E os ruins são os mais fáceis de virar hábito realmente, tipo, pô, todo dia eu tenho que tomar uma cervejinha aqui, senão eu não consigo dormir.
É.
E aí já era foda, filho.
É aquela coisa também de recompensa, Evandro. Tipo, ó, o cara trabalhou o dia inteiro, pô, tô cansado, eu mereço uma cervejinha. Mereço foda, e aí essa cervejinha vai transformando.
Às vezes merece,
entendeu?
Merece.
Às vezes merece. Não, tudo bem. Mas é foda até.
Mas o problema é quando vira o vício, é isso que a gente tá falando. Quando vira um. Ou, por exemplo, o Evandro não passa por isso, mas. Pô, ele sabe que tem uma galera que assim, aí o cara tá fazendo dieta e falou, pô, bati minha meta aqui, mereço um Mac. Aí o cara vai lá comer um Mac, e joga o bagulho
isso
fora,
daí
o progresso
é,
fora, tá
isso
ligado?
Isso é mais comum do que parece, tá? Você...
É o normal.
Você
diz mas assim, eu fico pensando, nem fudendo, eu me fudi a semana inteira, agora eu vou jogar tudo pelo ralo?
Pois é.
Aí que eu corro mesmo. Tem 2 meses, inclusive, que eu não como nada de diferente nem no final de semana, mano.
Isso é foda.
Porque eu tô, tipo assim, não, tem que reduzir esse BF aí, meu Deus. E aí, mas é isso, tipo, já acostumei. No momento eu tô de boa, do jeito que tá. Mas eu já tive os exageros de só aloprar todo final de semana, todo, até mesmo durante a semana e tal.
É, porque o cara não engorda de sacanagem, né, mano? Não é, tipo assim... Ninguém. É porque realmente tem alguma coisa acontecendo ali, né? Você tá com alguma... Que seja algum problema de doença mesmo, assim, né?
Ou psicológico, mano. Tem muito a ver com psicológico, a ingestão de alimento.
Sim, é. Essa satisfação, né?
Falando nisso, o que vocês acham das canetas emagrecedoras aí?
Cara...
Que tá tendo um impacto fodido na sociedade, né? Tem um tempo já.
Lendo sobre esse assunto, eu acho simplesmente sensacional. Sensacional, porque ela tá, no momento, sendo muito usada por estética, que não deveria ser o caso. Mas, porra, é uma solução pra diabetes, que é uma doença desgraçada da porra, caralho.
Ah, sim, pois é.
Né?
Mas aí isso eu concordo. Que daqui a alguns anos não vai existir pessoas obesas, mano.
Sim.
Tipo assim, daqui 10, 15 anos, tá ligado?
Então, mas eu acho que não, sabe por quê, Evandro? É o problema que as pessoas estão negligenciando o efeito rebote, mano. E aí é que tá. Porque assim, o que o Jurandir falou é verdade. A caneta, eu vou tirar esse fator do emagrecer. A caneta, ela surgiu com um propósito pra tratar diabetes.
Sim, era meio que um efeito, né? Um efeito colateral
isso.
Do...
O emagrecer é um efeito colateral dela. Aí o que aconteceu hoje, as pessoas estão usando pelo efeito colateral em si. Só que já existe report de gente que assim que para, aí a pessoa tem primeiro, tem umas, e isso é importante, você, o corpo tem essa dependência, então tem gente que reporta crise de abstinência, e pessoas que depois que pararam de usar, o que acontece? Volta a ganhar peso.
Mas é porque não muda a cabeça, né, Bruno?
Mas é que tá, eu juro,
é, exatamente, porque é um negócio meio, meio quase mágico.
É fácil, sabe o que é fácil? O cara vai lá, bota a canetinha, tal, tal. Então, não tem como você mudar hábito. É diferente, por exemplo...
Não, eu não, vou é dar o, não existe nada fácil. Do Evandro. Não é nada fácil.
É que não é fácil. Tipo assim, o que a carnita não emagrece. Não é que você vai injetar uma
parada na sua barriga. O cara acha que você... É, que pronto. Aí tá,
o que ela faz é... Nada. Ela dá uma... Ela gera uma saciedade que vai fazer você
isso, pensar menos em comida. Isso, uma sensação de saciedade.
Então, mas você tá emagrecendo porque você tá comendo menos. Não é porque você usou a caneta.
Mas não foi a tua cabeça que mudou. Eu vou dar o teu exemplo. Você decidiu que você queria mudar de estilo de vida. Eu
queria um filho da puta e mesmo assim eu
sou exato. Gordinho, pô.
Porque eu conheço o meu biotipo e o meu esquema.
Exato. Não, ninguém treinasse, vai esperar que filho. você fique o corpo dos caras do BTS, pô. O cara aí, Bruno, coreano magrelo. Pessoa, não, calma aí.
A pessoa que tem
o... Calma, deixa eu só terminar meu ponto, mano. Calma. O que eu tô dizendo é assim, o caso do Evandro, ele falou, cara, eu quero fazer academia. O caso do Evandro. Ele mudou o estilo de vida com a mentalidade dele junto. A caneta, é esse o ponto que eu tô falando. A caneta por si só não vai mudar a cabeça do cara, entendeu? A pessoa tem que
ter um acompanhamento psicológico.
E a exatamente. Pessoa, tipo assim,
eu acho que a caneta tem que ser uma das coisas. Show, a caneta vai me ajudar a seguir a minha dieta. Mas eu tenho que saber que eu tenho que seguir a dieta.
Eu assim, na minha família, tem gente que usa, né? Meu irmão usa, né? Meu irmão tava com a diabetes altíssima, e ele usa. E ele falou pra mim, assim, olha, eu quando comecei a usar, eu não botava muita fé. Porque eu sempre tive problema com comida, de problema de ansiedade, e eu controlava a minha ansiedade com comida.
Comendo.
Essa era o grande negócio dele. E aí ele falou assim,
uhum,
o uso da caneta é emagrecedora, e obviamente eu tô falando aqui da experiência pessoal dele, tá? Não é o... Não sim, é a, não a regra é, do negócio, tá?
Um guia pra todo mundo, né?
Na experiência pessoal dele, ele disse que quando ele começou a utilizar, quimicamente, a cabeça dele mudou.
Mas é isso mesmo.
Porque ele disse que, além de ele ter mais saciedade, ele disse que as outras compulsões que ele tinha diminuíram. Não só a de comida, mas a compulsão relacionada a jogo, por exemplo, que ele tinha, ele gostava sempre muito de jogar. Isso
também, diminuiu. Né?
As compulsões que a gente tem de compra, por exemplo. Ah, pô, eu quero abrir o aplicativo pra abrir todos os sites aqui e comprar e ficar colocando coisas no carrinho. Tem gente que tem essa compulsão de compras. Diminuiu. Ele disse que tudo foi normalizado. Não sei como é que age quimicamente isso daí, mas existe alguma coisa, principalmente na que ele tá usando, que é a Monjaro, que tem algo relacionado à compulsão que muda quimicamente. E eu acho isso extremamente poderoso. Ainda tem muito para se analisar, ainda tem muito para se estudar e para se experienciar com isso, mas você vê esse tipo de impacto, cara, isso para mim, na minha cabeça, isso é revolucionário, tá? É revolucionário, porque é que nem pessoas que têm condições de ansiedade e só conseguem se normalizar no dia a dia tomando remédio.
O ansiolítico. Mas aí é que tá o ponto, Juras. É isso que você não tá entendendo. O teu argumento fortalece a questão de que ele está assim enquanto ele está tomando o remédio. Sim. É exatamente esse o ponto. O meu ponto é...
Mas tu entende que nem...
E o que acontece depois?
Nem tudo se resolve rapidamente, né?
Mas não é rapidamente. Não. Em nenhum momento eu falei que é rapidamente. O que eu falei pra você foi o seguinte. O remédio por si só não vai mudar a cabeça da pessoa a ponto de ela mudar os hábitos de vida estando sem o remédio.
É, porque se você tomar só por 3 meses, ponto. Bruno, aí você realmente não vai conseguir nada, não.
Não, você pode tomar por 10 anos, Jurandir. Se você não mudar a tua cabeça, se a tua cabeça não estiver estruturada, assim que você parar no 10º ano, você vai voltar pros hábitos antigos. Se em
10 anos
aí foi
a pessoa não tiver mudado o hábito alimentar dela, aí realmente fudeu.
É caso perdido também.
É caso perdido, né? Caralho.
Então, mas o que eu estou falando é isso. O remédio, ele tem um efeito imediato, por isso que eu falei, é imediato. Remédio é um efeito imediato, porque ele é química. Então, você vai tomar... Isso tudo que você falou, inclusive, são coisas que estão relacionadas, porque muitas vezes a gente tem compulsão alimentar e outros tipos de compulsão, bebida, tudo, para preencher algum tipo de vazio que a gente sente. Tudo isso está conectado. E aí um vício puxa o outro. O que você falou, teu irmão, ele começou a tomar, então diminuiu ele aumentou a saciedade, diminuiu a fome. Então, naturalmente, outras coisas que estavam conectadas com o hábito de comer, podem diminuir não,
ele,
também.
Ele disse assim,
eu como por ansiedade.
Não é o caso dele, porque ele já não bebe há muitos anos. Né? Meu irmão é alcoólatra, mas alcoólatra que há 20 anos não bebe, né?
Uhum. Mas é porque ele tá comprometido. Ele faz parte do AA, Judas?
Ou ele tá em remissão.
Assim? Não, é porque.
Mas ele tá comprometido. Tipo assim, com certeza ele conta dia após dia que ele tá vencendo essa batalha. Não é uma parada. Ele tá comprometido com essa mudança de hábito.
Sim. Ele conta, ele não tá no AA, mas ele conta porque pra ele é muito importante, né? Foi muito. Então. Ele ter conseguido se livrar do vício foi muito importante pra ele. Mas o alcoólatra, ele pra sempre ele vai ser alcoólatra, né? Ele tá controlando.
É igual a galera que para de fumar, né, mano? Tipo, isso. Os caras falam que é um dia de cada vez.
Exato.
E aí a pessoa conta o dia. Estou há 72 dias sem pôr um cigarro na boca.
Mas aí você consegue ver como é diferente. Aí eu vou dar um exemplo
dele,
pra você.
Não, deixa eu só finalizar. O amigo dele também tá tomando e o amigo dele bebia. Socialmente.
Uhum.
Socialmente. E simplesmente o cara foi parando de beber. Porque ele vai perdendo a vontade. Porque é um negócio que você toma que causa determinados enjoos com determinados tipos de comidas, né? Tipo, essas frituras, essas coisas assim que mexem muito com o estômago. Você fica enjoado. Aí o corpo mesmo fala assim: se antes você não conseguia controlar só por você mesmo, de assim, não quero, tipo assim, de você recusar, você usando a caneta, ela quimicamente desperta isso em você e diz assim: cara, isso não vai me fazer bem. E aí você vai diminuindo os vícios. Esse com cigarro, com. E não, é muito comum. Se você fizer uma pequena pesquisa no Google aí, você vê que muita gente que tá usando as canetas. Diminuiu o consumo de álcool, diminuiu o consumo de cigarros e etc, etc, sabe? Porque era um negócio das compulsões que eu falei, né? Ainda existe muito estudo pra ser feito, sim. Mas eu acho que pro foco principal da caneta
que tem um problema que ainda é muito caro isso daí, então assim...
Sim.
Muito legal, o rico consegue comprar caneta e se cuidar e ficar cada vez menos obeso. Mas e a galera que não tem tanta grana?
As patentes estão caindo, né?
Tá tendo várias ameaças, inclusive, de quebrar várias patentes e tal.
Vai ter no SUS agora, né?
Quem tem que... exato, se é algo tão bom para a população na teoria, quem tem que pagar por isso é a pessoa? Vai ter que ter no SUS? É o governo, sabe? É o plano de saúde? O plano de saúde cobre se o cara tiver com obesidade alta lá. E pedir caneta, o plano de saúde é obrigado a cobrir? Tem todas essas discussões, né?
Eu acho que principalmente a diabetes, né, cara? A diabetes é uma doença muito fodida, mano. Meu pai foi acometido com a diabetes aí, ele toma 2 remédios todos os dias há muitos anos pra tentar controlar a diabetes dele. E consegue controlar. E olha que ele pega esses remédios, ele tem na farmácia popular, né?
Aham. Uhum.
Porque o combate... Cara, diabetes é uma doença desgraçada, caralho. Realmente é um problema de saúde pública. Precisa ser combatido. E é essa tecnologia, obviamente que hoje em dia, apenas quem tem condição financeira está tendo acesso aos maiores, né? Porque, como eu falei, vai entrar no SUS muito em breve, né? Acho que já tem no SUS, se não me engano, algumas dessas canetas. Eu acho que é do princípio ali do Ozempic, ou é do Wegovy, sei lá. Porque, cara, é um problema real de saúde pública. E o problema é... Gente que não precisa utilizar, porque não tem doença, mas quer,
né,
perder 2 quilos, aí tá usando as canetas emagrecedoras. Eu digo problema porque não foi pra isso que essa caneta foi feita, entendeu? Foi feita pra outro fim, mas a galera tá utilizando pra simplesmente estética, né? E aí a gente tá vendo uma geração que tá hiper magra, né? Eu tô vendo aí os artistas, cara. Os artistas estão mudando seus corpos e a gente sempre viu isso geracionalmente, né? Lembra quando a moda era o corpo, o estilo paniquete, né? Aquela bombadão com as colchonas, com a bundona, não sei o que e tudo mais. E aí isso parece que faz um vai e vem, né? Hoje em dia parece que quanto mais magro você for, virou o sinal de beleza. A gente tá vendo isso...
Quem tava encabeçando isso daí era a Ariana Grande, vocês viram?
Ela tá
bem... Gerou bastante discussão, porque ela tá muito magra.
Mas é que eu acho que ela tá doente mesmo, sabe? Não é sobre essas canetas, não. Mas a gente...
Eles estavam usando ela como exemplo de beleza.
A Jenna Ortega mesmo. A Vandinha, ela tá super magra também. Tem uma galera que tá super magra, assim. E aí, realmente... É perceptível que a galera tá utilizando simplesmente pra estética, sabe? Essas canetas. Eu vi até gente falando de restaurante, lanchonete, dizendo assim que tá puto porque tá diminuindo a frequência da galera, porque a galera tá preferindo comer em casa, porque normalmente quem usa caneta emagrecedora come em casa, porque...
É, come menos no geral, né? Nem só come em casa. Tipo, teve uma matéria recente do cara da Azul, CEO da Azul, que eles têm um estudo que estima que se na média os passageiros, eu ia falar paciente, ó, os passageiros da Azul perderem 2 quilos, dava 3 milhões por mês de economia de combustível, caramba, mano. Porque ia ficar mais leve, né? O voo, uhum, e aí a aeronave ia gastar menos combustível.
Menos combustível.
Só que essa parte, tipo assim, é um real. Vocês notaram que tá tendo muito produto hoje em dia que tem, assim, X proteínas na embalagem?
Sim, sim.
É por isso.
Uhum.
A galera tá tendo Doritos com proteína, mano.
É.
Pior que eu não sei se isso era fake news.
Eu comprei um doce de leite que tem proteína.
É bem, tipo bem assim, bom, inclusive. O capitalismo percebeu que a galera tá tentando se cuidar melhor e tá nessa de tacar proteína em tudo.
Inclusive, se não me engano, rolou, sei lá, mês passado um lançamento aí meio um teste ainda da Ambev da Spaten Pro. Vocês viram essa cerveja com proteína?
Então, é.
Spaten Pro.
Eu achei o Doritos aqui, isso não é fake news.
Foi doideira também.
Cara, tipo assim, a ingestão de proteína é importante. Bata sua meta de proteína, coma proteína em todas as refeições. Mas, pô, é no Doritos que eu vou procurar proteína?
Mas é aquele negócio, Evandro, do... O capitalismo, ele se utiliza do movimento do mercado, né? Só ver a Coca Zero, né? Que tá passando o consumo do... Aqui no Brasil, já passou, né? O consumo da Coca normal.
Uhum.
A Coca Zero tá muito forte aqui. No mundo ainda não, mas aqui no Brasil já.
Não, mas peraí, é diferente, Juras. Desculpa, mas é muito diferente. Porque, assim, a Coca Zero é um produto que ela, inclusive... É, você já tinha um produto equivalente antes, a Zero é uma evolução do que a gente tinha lá da Coca Diet, por exemplo, que era ninguém um produto tomava, inclusive para pessoas... Não, mas pessoas com diabetes não podiam tomar Coca normal.
Sim.
É um produto Diet justamente em função disso. Aí a Coca Zero, ela vem para endereçar um problema que é o seguinte, remoção de açúcar do refrigerante. O que o Evandro tá falando é um negócio absurdo. E, Evandro, eu vou te falar mais. Você vai nesses bagulhos de sorvete aí, sei lá, o Chiquinho... Tá com...
Milkshake, 4 mil calorias.
Eu aí protein.
E aí ele joga... E aí, só que isso é ridículo, porque isso é literalmente capitalismo. Fala assim, ó, eu vou pegar um produto, vou botar um scoop de whey e vou jogar o preço lá em cima. Vocês, seus trouxas, vão pagar.
Mas sabe
tá ligado?
Que
é diferente.
É consequência de como a gente tá vendo o mercado. Porque como as pessoas estão utilizando as canetas, pelo menos o que se diz, né? Você precisa comer proteína.
Sim. Não, mas você precisa... Como sem caneta?
Sim, mas você precisa comer Doritos, mano. Você vai pegar proteína no frango, caralho. Ovo...
Carne, tá ligado? Bife. Os dois bifes no almoço vai ter proteína.
Mas se o cara é viciado em Doritos, cara, e aí antes não tinha proteína e agora tem, o cara se vê assim, pô, mas pelo menos eu vou continuar comendo aqui, mas pelo menos tem minhas proteínas aqui.
Vai ser pior a sensação do cara.
Essa cabeça dessa turma.
Não, é pior ainda, Jurandir, porque o cara vai sentir assim, ah... Eu não preciso comer mais nada porque o meu Doritos vai me trazer proteína. Vai piorar.
Mas eu tô falando,
mano. Isso é doido. Não, mano, isso é loucura, cara. Não faz sentido.
Se você utiliza essas canetas, você nem consegue comer esse tipo de comida, cara.
Mas tem 10 gramas de proteína, pô, no saco.
No saco inteiro tem
10 gramas. Ô, Bruno, às vezes eu
compro aquele... Em mil calorias tem 10 gramas de proteína.
Ah, esqueci o nome, mano. Mas é um queijo que é umas bolinhas. É tipo uma burrata, mas é um monte de bolinha. Qual é o nome desse queijo aí?
É tipo queijo de nozinho, não?
Não, é uma bolinha dentro de um potinho com água, mano. Caramba,
esses dias. Ah, mussarela de búfala.
É mussarela de búfala, é essa aí. Uhum. Malandro. Ah, eu compro sempre, o mesmo. Aí a embalagem nova tava assim, 36 gramas de proteína.
Ah, pô.
Aí eu falei, caralho, mas não tem tudo isso. Sabe quanto, aonde que tinha 36 gramas de proteína?
Na água.
O pote inteiro.
No pote inteiro, né? No pote inteiro.
Só que teve pena de comprar o pote do bagulho e comer o pote inteiro de uma vez, mano.
Como se fosse pipoca, tá ligado?
É. Se você for fracionar, vai dar nada, né?
Vai dar três, sei lá, vem 20 bolinhas lá dentro, não sei. Mas é isso, tipo assim, é pra pessoa olhar e falar, tem proteína aqui. Tipo, já tinha, é o mesmo produto na mesma embalagem. Só que eles estão tentando vender agora que aquilo é mega hiperproteico. E não é, mano. É o mesmo queijo que eu sempre comprei, caralho. E aí eu fiquei, a hora que eu olhei, eu falei, oxe, mas aí, qual que é? Pra que eles estão dando essa informação? Alguém vai abrir isso daqui, sentar na... ligar Netflix e comer o pote inteiro de mussarela de búfalo, caralho? É isso aí. É o capitalismo e o marketing tentando vender que a proteína é boa e você vai comprar meu produto porque ele tem proteína. Daqui a pouco vai ter manteiga com proteína, Felipe.
Já tem, né?
Tem? Aí, ó. Puta que pariu.
Na manteiga deve ter, pô, tem no leite, só que deve
manteiga
ter...
Manteiga é gordura, pô.
Não, mas tem proteína, proteína
do leite. Mas alguma coisa pô. Tem. Alguma
não, tem, coisa mas, tem é, mas não é, tipo assim, não é pra estar na embalagem, tá ligado?
A não ser que você compra um balde de 10 litros de manteiga e vai ficar lá 10 gramas de proteína.
Tem zero manteiga tudo, pro, manteiga pro.
Aí é, tudo pro, proteína. Né? Tudo é pro.
Com whey.
Ou whey, whey, é manteiga whey.
Manteiga whey.
Puta, existe aqui nos Estados Unidos sempre eles, né? Pro butter, tá aqui, ó.
Não, e a pastilha, cara, pastilha de whey, cara. O cara tomando pastilha de whey. Tudo vai ter proteína agora. Agora, é curioso porque tem algumas semanas que eu fiz meu check-up, né, de... Pra ver não,
hemograma, fazer um pra ver desse.
Essas coisas também todas. Também
preciso, mano.
E aí, eu fiquei no enquadramento de pré-diabético, né? Não tava caralho, diabético. Velho. Mas eu tava no limiar ali, sabe? De não estar sem e estar com. E aí é... Uhum. Porque não existe essa denominação de pré-diabético. Foi inventado, né? Ou você é ou você não é. Mas como você tá no meio do caminho, aí tem essa denominação do pré-diabético. E aí eu passei a tomar um remédio, né, chamado Jardiance, que é o remédio que meu pai toma duplamente, né, meu pai toma dois desse por dia, e aí eu passei a tomar
ele. Afinal, ele é o sênior, você é júnior, né?
Exato.
Você é o filho. Um
dia, cara, tem que tomar cuidado pra você não chegar lá pra tomar dois também, é.
E aí eu tô nesse processo, tem mais de um mês aí que eu tô nesse processo de mudar completamente a minha alimentação e tudo mais. E tem surtido efeito, tem dado resultado, porque não tem, cara, não tem jeito. Se a sua alimentação é desregrada e você fica criando essas exceções, não, hoje é o dia do lixo. Aí você se fode inteiro com o dia do lixo, caralho. Eu sei que você não engorda por um dia, você não prejudica a sua alimentação por um dia. Mas você pode colocar tudo a perder por causa de um dia sim, né? Porque esse um dia pode virar dois.
Semana, mano.
Esse um dia pode virar dois. Um dia
do lixo...
Pode virar três.
É o dia pra você comer uma coisinha que você não come normalmente. Não é o dia pra você comer o dia inteiro um monte de besteira, tá ligado? Você fala assim, pô, sei lá, vai. Eu gosto... Vamos botar o McDonald's. Você gosta de McDonald's. Se você pegar e comer um Big Mac naquele dia, não vai fazer. Agora você fala assim, ah, o dia do lixo hoje é... Eu vou comer tudo que eu não como. Aí você vai pegar cada lanche do Mac, vai, sei lá, fazer cada... Aí é que zoa, entendeu?
E se o dia do lixo for, eu sou um lixo, então vou comer sua merda.
Então se lasque, né? Às vezes é isso. O foda é o que eu falei, tipo, quando eu tô seguindo mesmo...
Às vezes eu tenho um dia desse que eu sou o lixo e como horrível o dia inteiro, às vezes acontece.
Porque, ó, eu mandei a imagem aí no nosso Discord aí, ó, enquanto a Janja não derruba ele, e vai estar na postagem. O que me destrói é isso aí, ó. Os caras, tipo assim, se mata de segunda a quinta...
Isso.
Aí também treina na sexta, tal, vai lá, corre, faz o que for. Só que aí na própria sexta ele já começa o esculacho. Aí, no longo prazo, ele tá ganhando peso, mano. Claro mesmo que tá. Treinando.
É?
Tem um cara na academia lá que o cara treina que nem um louco. Tipo assim, ele treina ele tudo. E eu percebo que mês após mês ele só tá ganhando gordura.
É alimentação, mano. Alimentação
muda tudo, cara. E é isso, tudo, mano. Cara. Certeza que esse maluco é churrasco todo final de semana.
Alimentação e bebida alcoólica, mano. Atrapalha tudo.
Não tem
tudo,
como, mano. Bruno. O cara não é aqueles caras que vai dar migué, tá ligado? Ele treina, mano. Uhum.
Não, e aí, o choque que eu tive, porque eu peguei um médico que foi mais linha dura, assim, né? Às vezes você pega um médico e nem olha pra sua cara e só passa a receita e foda-se, né? Uhum. Mas você pega um médico aí eu comecei a falar do histórico, da minha família e tudo mais. Porque, por exemplo, a minha irmã, ela é magra. E vai pra academia todos os dias. E o colesterol dela é tá altíssimo, caralho.
Aí.
Porque o dela não baixa naturalmente. Não baixa.
É, então.
E aí ela tem que tomar também, remédio. Não. E aí isso é meio que genético da minha família, assim, sabe? É, quase
tem, todo mundo tem predisposição isso. Genética pra cara, diabetes.
Não, né? Esse negócio do corpo não quer dizer nada, mano. O nego pode estar gordinho lá e tá suave de saúde.
É, isso. E magra, e pode gente estar magra com diabetes.
Tá Óbvio que é melhor você se mexer e tal, mas... Não dá pra ir nessa aí, não. Cada um tem que correr atrás do seu.
Ah, tem uma amiga minha que ela, tipo assim, magra, 50 quilos, nunca tinha praticado exercício físico e tudo. Simplesmente chegou lá no médico pra decidir fazer os exames, que ela tava com dores e tudo. E aí decidiu fazer o exame e o corpo dela deu 49% de gordura no corpo, cara. 50 quilos, mano.
É que mulher, loucura. Geralmente, é pra caralho mesmo, mas o dela tá alto, mano.
Aí caiu uma ficha na minha cabeça assim, cara... 44 anos, se eu não me cuidar agora, eu vou me fuder muito, mano. Porque eu já trabalho muito tempo sentado. Eu já tenho um problema de circulação, mano. E eu sou uma pessoa ativa, sabe? Eu gosto de praticar esporte. Eu não tenho preguiça, sabe? Assim, eu faço vôlei, eu vou pra academia e tudo. Mas ainda assim, me dá problema de circulação porque eu passo horas fazendo live, podcast e tudo mais. E não dá
isso
pra
simplesmente levantar. Isso arregaça muito, né, véi?
Isso acaba... Eu fracionei a minha caminhada com o Jake por isso. Eu tô indo à noite agora.
Pois é.
Tipo, 7, 8 horas. Porque o que eu fazia antes? Eu fazia tudo de manhã. Então eu ia pra academia, fazia aula de bike, nadava, fazia musculação, voltava pra casa e ia andar com o Jake. Depois que a gente começou a fazer live e a gente grava o podcast no mesmo dia da live, mano, acabava a live, eu ficava podre de ficar tanto tempo sentado na cadeira. Aí agora eu tô indo à noite. Melhor coisa. Tipo, a gente termina a live, eu dou uns 10 minutinhos, aí eu desço com ele e ando meia horinha. Pra dar uma circulada, esticar as pernas, tá ligado? Porque, sim, porra, não dá, mano. É muito tempo tentado, filho.
É muito curioso, porque a gente corta pra o histórico de aberturas do 99 Vidas, que é sempre as comidinhas mais gordurosas e apetitosas do planeta Terra. Tem que comer também. Mas aqui, aí corta pra anos depois, a gente se discutindo os efeitos de uma alimentação péssima que a gente teve durante a vida. E eu tô falando péssimo não porque era ruim, mas pro nosso corpo, né, mesmo, assim, de tomar...
Falta de equilíbrio, cara. Assim, você pode comer uma besteirinha, mas é ter equilíbrio, tá ligado? É que aquela besteira não seja o seu dia a dia, mano. Não, não é difícil
ter equilíbrio. É gostoso, pôr um sorvete, um bacio de lata.
Não, o problema é assim, açúcar e gordura são duas coisas que potencializam muito o sabor das coisas. Você pode ver, a gente já falou isso aqui. Você pega, sei lá, frango. O frango tem um gosto. Você fritar, você meter o frango num óleo, ele vai ficar muito mais gostoso, mano.
E uma batata, tem uma travessa de batata
frita. Exato. Mas é esse o ponto. Por quê? Porque gordura e açúcar são coisas que, na hora que bate no teu corpo, você fala, caraca, mano, tá ligado? Mas é por isso que eu falo, por exemplo, qual que foi, pra mim, uma das maiores invenções da humanidade? Air fryer. Putz, não vai chegar no sabor do frito, air não vai. Fry. Mas, pelo menos, ela chega num ponto em que você consegue falar, cara, pô, eu quero, sei lá, eu quero curtir, sabe, um frango a passarinho. Pô, quer curtir um frango a passarinho? Beleza, cara. Bota, em vez de fazer ele frito num balde de óleo, bota lá no air fryer, come, satisfaz ali, saciou, beleza, tá ligado? Não precisa comer todo dia, mas você quer comer um frango... Pô, o Felipe falou, ó, pô, o cara merece uma cervejinha, beleza. O cara vai lá no final de semana tomar uma cervejinha, pegar o seu... uma cervejinha e comer o seu franguinho a passarinho ali no air fryer, beleza. Sabe? Tipo,
mas falando uma cervejinha é duro. Uma cervejinha é duro cervejinha, também.
Isso é quase impossível, porra. Até pior se bobear. Tomar uma cervejinha só.
Vai ficar na vontade, mano. Felipe.
É melhor tomar nenhuma, pô. É melhor nem mexer, pô.
Se você não tiver um controle, né? Porque uma coisa é você gostar de um líquido pra fazer uma refeição. Porque muita gente tem isso, né? Tipo, almoçar, aí toma uma coca, sei lá. Aí toma uma água com gás. Aí tem gente que gosta de tomar uma cerveja. E consegue. Mas, normalmente, a primeira cerveja, ela abre o paladar, né? O apetite,
por exemplo,
aquele bebê, né?
Mas... No dia anterior aqui, eu fui no glorioso estádio do Mineirão. Para Magalhães Gomes Pinho. Assisti um jogo do Cruzeiro e contra o Atlético Mineiro.
Patético?
O grande.
Tem os caras que chamam de Patético Mineiro, eu acho foda.
vou deixar para os caras aí, não vou...
Eles.
Vou deixar para eles, não vou
deixa
ser tão
pra clubista. Eles.
Cheguei lá, falei, putz, será que eu vou beber ou não? Já vi, inclusive, no isopor da senhorinha lá, uma cerveja sem glúten. Falei, pô, já vou nela aqui, porque já é menos...
Stella?
Não, era uma Heineken sem glúten, nem sabia que tinha, mas sim, aparentemente tinha.
Saiu há pouco tempo.
E aí, falei, pô, já vou nela aqui, né? E aí, pô, tomei uma. Falei, pô, legal, vou parar de tomar uma cerveja, falta ainda 1h30 pra começar o jogo. Não vou, nossa, né, pô? Aí tomei duas, aí falei, de boa, beleza, vou marcar um tempo. Comi um glorioso espetinho, justo. Proteína pura.
Justo.
Jurandir, que é do espetinácticos aí, ó.
Eu amo espetinho, cara. Espetinho de kafta, delicioso, muito bom.
Já não ficou 100% proteína. Kafta já não ficou 100% proteína.
Não falei 100%, talvez não 100%. Tem uma gordurinha ali, mas, pô, carne ali, carne boa.
É bom,
carne,
mano. Espetinho carne de kafta
gostosa.
É bom. Espetinho,
mano,
é bom, pô.
Demorou pra ter a cerveja zero caloria com proteína, hein?
Pô, aí ia ser fácil, hein? E aí, isso é easy também, né? Demais. Pô, pior que eu conheci um cara aqui num evento. Eu cheguei até a gravar isso pra botar num dos vlogs lá dos nossos membros lá no YouTube, inclusive. Mas eu acho que acabei nem botando essa parte. Foi o dia que eu gravei a galera pintando a rua na Copa. Mas o cara que tava inventando uma água alcoolizada, basicamente.
Caraca, mano.
Que é um produto que ele é alcoólico, mas ele não tem caloria nenhuma.
Caralho.
E o cara tava lá, tipo, fazendo uma... Era um evento, né? Uma
rolezinha
um assim. E o cara tava levando, tipo assim, pra galera conhecer. E o negócio é gostosinho, mano. Ele é pouco alcoólico. É, tipo, 4%, 4,7%. Tipo uma cerveja. Só que ele realmente não tem nada, assim. Ele é meio transparente, é um bagulho meio... meio, tipo, genial, revolucionário, talvez, pro cara, assim, porque é uma bebida alcoólica sem caloria nenhuma, sacou? Eu acho que muita gente fica atrás aí na hora dessas cervejas sem glúten, são por causa disso também, né? Mas como eu falei, é foda. Aí eu cheguei no estádio, pô, vou tomar mais uma, tomei, acabei lá, tomei 4 cervejas. Nem é muito, mas, tipo, é 4 vezes essa uma cervejinha que o Bruno tava falando aí. Não, é muito difícil tomar uma cerveja, pô. Pô, lá no meu bar a gente vende 2 chopp por R$20, que é pro cara beber no mínimo 2.
Né? É muito difícil pra quem gosta de tomar cerveja. Eu, por exemplo, eu gosto de tomar cerveja. Mas eu tô me vendo numa situação de que, cara, eu tenho que fazer escolhas, né?
Eu tomo pouquíssimo hoje em dia. Nem todo fim de semana eu tomo. No bar mesmo, trabalhando, às vezes
eu gosto de tomar vinho, mano. É foda isso,
Eu não sou muito do fim, não.
Você tem que ir mudando determinadas coisas e você sabe que você vai perder de um lado e vai ganhar do outro, né? E eu prefiro muito mais ganhar do outro em que, no futuro, eu posso ter uma sobrevida, sabe assim... E aí é foda porque eu sempre fui uma pessoa que brigou muito com isso, sabe? Com alimentação e tudo mais. E eu tenho condição de organizar a minha alimentação. Mas aquele negócio, o comodismo, o negócio da autorrecompensa. Eu tenho uma parada, já falei aqui, vocês sabem, né? A gente comenta sempre aqui nas aberturas do 99 sobre comidinhas. E o quanto a gente tem... apego à comida afetiva, né? A gente lembra de momentos da nossa vida com comida, né? Ah, eu lembro quando a família se juntava e fazia aquela feijoada, nossa, feijoada daquele dia do Natal lá de 2001. Cara, a gente vai lembrando de coisas sempre relacionadas à comida, porque comida traz afetividade, né? Comida é um negócio social, né? Você junta pessoas através de comida, né? Evandro entrevistou o pai dele comendo uma carnezinha. Sempre tem um...
Pra caralho, né? Churrasquinho, mano. Lá em casa, eu até falo, porra, parece até que era gaúcho que nasceu nessa casa aqui. Lá em casa sempre foi, na dúvida é churrasco.
Então.
Mano, aquela cena ali da gente sentado naquele mesmo lugar, inclusive, do vídeo. Era eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E o churrasco torando, puta, já aconteceu milhares de vezes.
Pois exagero.
E aí o churrasquinho não dá, eu perco a linha mesmo. Se tiver, filho.
Cara, mas é o momento, isso é gostoso. Por isso que eu falei, questão de equilíbrio. Aquele momento, será que é aquilo que vai comprometer a tua meta, mano? Se você souber que é aquele momento, todo mundo gosta... Sabe, pô, você vai num churrasco, vai curtir a família. São momentos que, se você começar a se privar muito, você vai perder. Você vai enlouquecer, tá ligado? Aí você vai ficar... Sabe, você não pode... Eu tenho sorte, no meu caso, tenho sorte que eu não gosto de doce. Então, nossa, eu já sou desse jeito. Imagina se eu gostasse doce, de doce.
Ainda bem que eu nem, tá ligado? Eu evito comprar, porque senão já era.
Eu sou o cara que cai em todas as pegadinhas aí do... Essa semana eu fiquei muito próximo de comprar o Passatempo Sabor Prestígio.
Meu Deus.
Nossa. Tipo assim, o Passatempo normal já deve ser horrível. Esse recheio do Prestígio ainda deve ter gosto de nada. Mas assim, a minha cabeça ela é muito atraída por essas coisas
malditas. E acontece, assim. Tá ligado no Bom Tamboré ali? Tem outros lugares do Brasil também. Tem um lugar que vende torta de banoffee que chama Nanica.
Aham, sim, Nanica, você conhece, pô.
Mais de uma vez eu já comi uma banoffee inteira da Nanica.
Caraca.
Mais de uma vez, tipo, eu comprava uma inteira e comia inteira.
Cara, pega um copo de água.
Você quer ver uma diferença? Quer ver uma diferença?
Tipo assim, quatro pedaços agora e 4 pedaços depois. Mais de uma vez eu já fiz isso.
Meu
mais
Deus,
de
que vez. Coisa maravilhosa é essa mesmo.
Felipe, eu mandei a inteira aí, ó.
É um bonita.
Pacote, tá ligado?
Pra quem gosta, é bonita. Mano, essa torta é bonita, a banoffee é bonita. Eu não gosto, mas é muito bonita.
O cara não engorda, né, pela sacanagem, né? Não é tipo...
Não, mas é isso que eu tô te falando. O meu caso, só pra um contraste do Evandro. O Evandro falou que comeu uma banoffee sozinha. E eu acredito, pô. Porque eu gosto de salgado. Salgado eu também vou nessa. Mas doce comigo não pega. Ó, você quer traçar um comparativo? Manja aquele Ferreiro Rocher que vem 3? Sabe? Uh-huh. Você compra um pacotinho que vem 3?
Aham,
uh-huh, uh-huh. Um desse dura 1 ano comigo.
Caraca, o cara é hater do doce.
Eu realmente não gosto de doce.
Já uma costela grande do Outback me vendeu.
Aí, pô, não, aí, pô, aí tranquilo. Eu como, não. Pum. Assim, uma costela do Outback da grande sozinho, fácil.
Eu já
fácil.
Vi. Porra, como era aquele restaurante lá que tinha na frente da Game Tech Zone que a gente ia?
O Mineiro.
Porra, eu já vi o Bruno agindo naquele restaurante ali.
Pô, a panceta mandando pra dentro, a panceta.
Unleash the Kraken, filho.
Então, aí salgado já é outra história.
O cara não engorda pela sacanagem, não, mano. Existe motivo aí, mano.
Tipo assim, tinha, sei lá, 6 pessoas na mesa. Aí a gente, vamos pedir isso e aquilo. Aí o Bruno sempre falava, pede 2, pede 2. tá ligado?
É.
O franguinho com o catupiry, não sei. Não, pede dois, pede dois.
Nossa, mano. Não, e essa história de que, não, esse prato é pra duas pessoas. Assim, como assim esse prato é pra duas pessoas? Não tem só esse prato é pra duas pessoas.
Duas pessoas normais, né, Bruno? Me respeita.
É, esse prato é pra... Pô. Mas é isso, tipo, no doce eu não gosto, mas salgado eu como. Que, mano, pô, o que vai? O Evandro falou assim, eu como uma torta Babanoff sozinho, uma pizza eu como sozinho, num dia tranquilo.
Uma salgada
assim,
e uma doce. Ah, não, que você não gosta da doce, né? Ah, já comeu duas salgadas alguma vez, Bruno?
Dois salgadas aqui dentro? Não, duas não dá. Duas aí eu não consigo.
Duas pizzas é loucura, mano.
Nem cabe, né?
Não, uma inteira vai, duas não dá não, mano. Duas
pô, pizza eu nunca comi inteira não, eu acho. Mas metade já foi. Metade agora e metade do café amanhã. Puta
merda. Mas é metade também, porque assim, eu peço meio a meio, né? Eu como duas metades.
Mas pra fechar esse assunto das canetas, vocês se ligam agora que tem uma expressão chamada pênis Ozempic?
Que foi? Que foi? Que ah...
Isso, não. Hã? Ah, pronto.
Que tem a pergunta, sabia que as canetas começou. Emagrecedoras fazem o órgão aumentar?
Lá vem ele com o link do foto de pênis.
Não, de novo, lá vai.
Não, é, ó. Mas não é, não aumenta não,
não,
mas porque,
aí, Jurandir,
é porque você
calma.
Perde a gordura, né, mano? E aí é
exato, o... é, então, não, eu entendi o que você falou. É que ele, não é que ele aumenta o pênis, na verdade é que você vai perder gordura, aí ele vai ficar mais exposto, e é isso.
É, se o cara tem 150 quilos e ele baixa pra 90... Porra, a piroca dele cresceu 15 centímetros.
Porra, aí. E ele, primeiro que ele vai conseguir ver o pênis dele, né? É. Porque antes tava difícil de enxergar. E aí, agora você
caraca,
perde ali ao redor.
O Jurandir acabou de trazer outra discussão pra pauta, que é os como é que é? Os showers versus growers.
É o quê?
Vocês já viram essa pauta rolar por aí, né?
Não. Mas showers?
Shower versus o quê?
Shower versus grower.
Showers...
Não pesquisa isso, não.
Não pesquisa isso, não, mano. Vai ué. Dar ruim. Cientista
não vai cultura dar pop.
Cientista de piroca, grower, filho do Bruno aí.
Parece menor quando tá flácido.
Isso.
E o penis shower, ele parece shower maior e mais visível quando tá flácido.
Não é que ele é, não é, que ele é maior. É, a diferença é o seguinte:
ele não cresce.
O pênis, ele tem a rigidez dele quando você.
Pode falar que tem um link no post explicando? Não, né?
Tem link no post, obviamente.
Não é o link que ofende ninguém, não, mas aí, tá aí, ó.
Não, é aqui é ciência, rapaz. Não fala de ciência, rapaz.
Professor Carvalho, novo sexólogo do Altas Horas, aí vai explicar agora o...
Por que que acontece? Jário
Bauer.
Todo lugar usa banana e berinjela pra ilustrar, hein, curioso.
É verdade, né? Ou pepino, às vezes tem pepino.
Explica
também.
Aí, Bruno, o que é o show e o grower.
Então, como é que funciona o órgão sexual masculino? Estamos
falando de pau, né? De pinto.
Isso, de pênis.
Pênis.
Né? O que acontece com o órgão sexual masculino? Ele tem um estado natural de flacidez e ele se torna rígido, né? Rígido quando você bombeia sangue para aquela. Então, os canais recebem irrigação de sangue e ele se torna rígido, né? Sim. Qual a diferença desses dois
PD.
Termos do grower? É. Isso aí. Qual a diferença do grower e do shower? O shower é o membro que, em estado de flacidez, ele já tem um tamanho maior, então ele tá mais próximo...
Da vida real, da realidade.
Do estado rígido dele, exatamente, do rígido dele. Então, ele em flácido, ele... A diferença do crescimento dele para um...
Ele
pro,
só sobe.
Pro estado rígido... Não só sobe, ele também aumenta, mas ele aumenta menos do que o shower.
Entendi.
Ah, do que o grower. Qual que é o grower? O grower é o cara que, em estado flácido, o pênis dele é muito menor que no estado rígido.
Ele dá a piroca negativa, que o pessoal chama.
Não, também não é assim, pô.
Pessoa não, é que é negativo. Friozinho
negativo.
Aí o que acontece? Não tem jeito.
vai falar que no frio monstro você tá showerzão lá, bonito.
Aí o que acontece?
O Big Mac tá impossível.
A diferença deles é justamente essa, que no estado flácido um parece realmente menor, só que quando ele recebe irrigação, ele vai crescer mais, né? Entendi. E isso é muito importante, porque muita gente acredita... Cientificamente falando, não existe diferença na extensão total de um para outro. São realmente características biológicas. Sim. Né? Então, assim, se eu sou shower, quer dizer que o meu pênis é maior que alguém que é grower? Não, na verdade, o que diz é que o teu membro no
você
estado
é uma pessoa
flácido.
Flácida. O show é flácido.
Não, não é que ele é flácido. Não,
flácido Domingos.
É que ele não está. Não, cara.
Flácido Domingos.
O flácido, caralho. Ele. O shower, no estado flácido, ele está mais próximo do tamanho do estado rígido. O grower, não. O grower, ele vai crescer mais do estado flácido para chegar no rígido. Mas isso não indica que um é maior que o outro. Visualmente, quando você está flácido, realmente vai parecer que um é maior que o outro. Mas no estado final, digamos, no estado de uso, mano, isso não indica a diferença real.
O amigo ouvinte nunca imaginou que depois de 736 episódios ele estaria ouvindo isso.
Do Bruno ainda, pô.
Uma aula de piroca negativa.
Eu não tô entendendo.
De piroca tipos flácida. De pinto, Felipe, foda-se.
Eu ainda não entendi até agora por que ele puxou esse assunto.
Não, como ele chegou nessa pauta?
Não, porque foi o Jurandir tava falando, pô. O Jurandir tava falando do bagulho de...
Falou que a psicóloga soube sair também, Bruno? Pode depois descobrir.
Não, pô.
Ô, doutor, tô com uma questão aqui, queria tirar dúvida.
Analisando. Doutora, a senhora conhece as expressões shower e grower?
Não, foi ela que explicou pra ele.
Não, é shower e grower, pô. Shower, porque shower é banho. Shower é outra coisa. Escreve igual, mas a pronúncia é diferente.
É. Então fica o dever de casa aí pra turma, tá? Pega aí,
descubra, aí. Descubra o seu tipo
semana
aí.
Semana que vem,
tá? Você é todo mundo grower.
Tipo. Vamos fazer uma enquete, né? Se eu fizer shower ou grower e audiência...
Enquete no Spotify lá, gente. Tá lá no enquete.
Outra curiosidade de bastidores aí, ó. Enquanto a gente grava os happy hours, eu sempre fico anotando os tópicos pra depois a gente mandar pro Kevin fazer a capa. Isso. Eu quero muito ver lá. Porque até agora tá assim, ó. Vice-pornografia, canetas emagrecedoras, todos os produtos agora têm proteína e embalagem, e o próximo é tipos de pênis. Eu quero muito ver como é que o Kevin vai reagir a isso. Analisando os tipos de pênis.
Eu acho que é um estudo.
Com certeza tem um estudo.
Eu acho que é uma boa frase pra capa do episódio. Você é um shower ou um grower?
Um grower. Mas ninguém nem vai saber o que é isso, mano.
Você vai descobrir em algum momento.
Boa. Mas tem realmente, tipo assim, voltando, tentando jogar pra um lado sério. A sociedade é falocêntrica pra caralho, mano. Vocês viram tudo. Que vazou no GTA lá a cena do local de nudismo? E sim. Tinha uma galera comentando do tamanho da piroca dos caras, que tá real demais.
Tá na moda agora Hollywood, tipo assim, depois de anos de exploração do corpo feminino, agora existe a resposta de Hollywood, né? Que é expor pênis da galera e é tudo pênis fake, viu? Não tem mais pênis de verdade não sendo exposto dos homens. Quando aparece alguém com a rola gigante, é tudo mentira. É
dublê. Dublê de
não, amigo. É prótese. Agora que o Bruno deu essa aula aí, ó.
Os do GTA são de verdade.
Tempos atrás, o amigo
cantor
Lucas Luco... sofreu disso daí, ó. Ele postou uma foto de sunga no Instagram dele e o povo ficou comentando o tamanho da piroca.
Da girombis?
Da piroquinha.
Chamou atenção negativamente. Será que ele é um grower então, Bruno?
Caralho. É possível que ele seja um grower.
Porque tem um comentário ali, ó. Falaram da tatuagem dele, né? Que é um cara todo trincado e tatuado. Aí alguém comentou assim, ó. As tatuagens eu não sei quanto custou, mas a sunga com certeza foi 100 pau. E aí 100. Tá ligado?
Eu acho muito paia a galera ficar com
esse... Comentar o volume?
É, mano, parece que o cara morreu então, mano. É, tipo assim, o cara tá lá, os caras se arrumam e tudo mais. E aí vira uma piada, o cara tá de sunga. Primeiro que a gente postar foto de sunga, já é um negócio paia, tá? Fica o aviso aí, tá? Foto de sungas é paia demais.
Vocês estão percebendo que o Jurandir tá falando isso de um lugar de dor?
Não, tem zero dor. Não
tá parecendo uma experiência muito pessoal?
A minha única identificação é que eu não posto foto de sunga. É isso. Nem sunga eu tenho, na verdade. Eu vou pra praia, eu vou de sunga, caralho. Eu vou pra algum shortinho, né? Aquele shortinho meia coxa. Se liga, tá na moda agora, short meia coxa.
Tá maluco, né? Que eu tenho três.
Se liga, filmes, se liga o filme O Fim da Rua. Vocês assistiram O Fim da Rua? Filme novo aí?
Ainda não, dinossauro. Eu quero assistir.
Filme bem bom, bem divertido. Parece o filme do Steven Spielberg, assim.
De dinossauro?
Dinossauro, mano. É incrível esse filme.
Ah, com a...
Anne Hathaway. E o Ian McGregor. Ele se passa em 82, o ano que eu e o Bruno nascemos aí. E simplesmente o Ian McGregor tá com um shortinho, mano, no meio da coxa, cara. Se você não dissesse o ano, você conseguiria adivinhar que era anos 80 ali. Se liga?
Pela roupinha.
É. E aí, sim, aí você vai um shortinho desse aí e tudo mais. Eu acho mais honesto que a sunga.
Do que a sungueta dessa daí do Lucas Luco? Sunguinha da Olimpíada?
O cara vai com sunga branca, cara, aí, pra praia.
Ah, mas aí o cara da sunga branca, geralmente, ele quer mostrar
Só pra showar. Só pra showar. Mas essas vestimentas de praia, é muito curioso, porque tem gente que aqui em Fortaleza, como é um lugar que sempre tá com sol, exceto no período do ano em que...
Não tem.
Não tem? Então não é sempre?
Exceto quando não é.
Mas... É, sempre tem, só quando não.
Mas é porque tem algum... O começo do ano aqui tem algumas épocas de chuva, assim. Mas normalmente, mesmo com a chuva, tá 29, 30 graus. Não baixa a temperatura aqui, se liga? E aí, você vai pra praia... Aqui é muito comum a galera utilizar aquelas roupas UV, né? Aquelas mangas longas. Uh-huh. Que muita gente do surf utiliza, né?
Sim. Muitos
pescadores
utilizam. Para não ficar queimado.
Mas hoje em dia se normalizou absurdamente. Todo mundo basicamente utiliza, assim.
Mas isso é bom. Isso é bom até como proteção real, tá? Contra o sol. Não é nem só estética.
Isso aí realmente é bom. Eu falei sobre isso anos atrás e tu zoou comigo. Porque eu falei que a minha dermatologista... Foi. Eu falei que minha dermatologista disse que minha pele era muito sensível.
O gigante levou pro coração, guardou pra sempre.
Claro que foi. E aí, simplesmente, ela falou assim, olha, vai pra praia, usa a blusa UV. Aí eu teimo de não levar. Às vezes eu esqueço e tudo mais e tudo. Mas é porque, mesmo passando um protetor solar, eu ainda fico torrado, cara.
Volta cá, vermelhinho.
Eu tenho protetor solar 80%, cara. E não adianta muita coisa, não. E aí é foda, eu preciso
fator utilizar 80? Esse tipo
de coisa. 80. Fator 80.
Que doideira.
Caraca, mano.
É doideira isso. A Kátia utiliza o de 100%, viu? Fator 100%.
Eu costumo usar 15.
Ela se banha nesses bichos aí, nesses negócios aí.
Se bem que aí, quando eu fui na época do seu casamento lá, eu comprei até um 30 daí mesmo, porque era brabo.
30%?
Pô, mas eu costumo usar 15.
Não passa nada, pô.
Eu costumo usar 15.
Eu uso protetor solar pra fazer gravação, cara. Que a gente vai fazer live, eu passo protetor solar.
Ai, não, mano. Caraca.
Porque...
Ele já falou.
Bruno, é porque você não se importa com luzes. Você grava de qualquer lugar, de qualquer jeito o negócio. O meu tem dois holofotes na minha cara aqui, cara. Eu preciso utilizar protetor solar, senão eu fico com a pele queimada. É isso.
Seu vídeo favorito é aquele do Bial. Se eu pudesse te dar um conselho.
Protetor solar.
Use protetor solar.
Mas é algo que as pessoas julgam e acham que é besteira?
Nem não, é, mano. Tá maluco.
Não é besteira,
Você
não,
vê aí, as mulheres envelhecem com a pele boa que só porque elas sempre se cuidam. Aí o homem não bota nada, não passa nada. Aí o cara chega com 40 anos e tá parecendo um maracujá de supermercado, cara. Porque o cara não passa nada, mano. Não se cuida, mano. Tem que passar, mano. Tem que passar um hidratantezinho, né? Tem que passar um protetor solar... Tem que passar um serum.
Principalmente quem fica muito no sol, mano. Faz muita diferença, pô, no longo prazo.
Pois é. E aqui, mano, a gente tem essas luzes aí, Evan. Tu vai ver aí. Não usa protetor solar não pra tu ver, Evan. Tu vai ficar bronzeado aí, mano. Tu tá usando as luzes fortes aí.
Vai ficar bronzeado.
Vai ficar bronzeado é ruim?
Vai pegar um bronze.
Mas é porque pode passar, mano, do bronze. Uma coisa é o bronzezinho. Outra coisa é você queimar, cara, a pele. Tem que se preocupar aí, mano. Câncer de pele, mano. Câncer de pele tem que ter cuidado, cara.
Você tá preocupado em queimar, Jesus, não queimar?
Não pode queimar, cara. Né? Tem que ter cuidado. Só quando você quiser mesmo, né? Se você tiver a queima, você pode...
Dar uma queimadinha de leve.
Pô, falando até desse esquema de saúde ainda, falou muito de alimentação, mas o problema meu hoje em dia, principalmente, é o sono.
Ei!
Putz, mano. Eu achei o meu... Sabe qual é o meu negócio pra dormir bem, Felipe? Estar frio. Porque eu sempre briguei foda com o sono e agora tá fazendo um friozinho aqui. Todo dia eu tô dormindo mais de 7 horas, mano.
É isso, olha, cara. Aí. Evandro, tamo junto.
Se tiver frio, é alegria. Tem que arrumar um ar-condicionado da minha vida aí, porque aqui não tem. E não pode colocar.
Eu comecei a perceber isso também exatamente nisso, Evandro. Eu não consigo dormir direito. Bruno, e eu fico acordando várias vezes à noite.
9 horas direto. Onde
assim? Caraca, mano.
9 direto, mano. O meu demora 5, 6.
Vê se você identifica, Evandro, porque tá friozinho, você dá uma encolhidinha assim no corpo, você não quer levantar. Quando tá calor, eu acordo, velho, umas 2-3 vezes, pelo menos, por
irritado,
noite.
Irritado, né? Calor irrita,
cara. Cara, não
isso dá. É horrível. Se quiser eu mostro aí. Tem dia aqui que eu tô gastando 3 mil calorias ativas. Não é porque eu não treino, que eu não tô cansado, tá ligado? Mas era isso aí. 5 horas e levantar 8 vezes rolando na cama.
Muito ruim, cara. Mano.
Tem um cast que eu falei, caralho, tô que nem o Pica-Pau daquele meme, não presto nem pra dormir.
Pois é. Mas eu tava considerando na época real, Evandro, também comprar um ar-condicionado pra deixar no 18, porque aí eu sei que aí
sempre
eu
vou dormir. Gelado.
Sempre gelado. Eu sou isso, mano. Se tiver geladinho, eu vou dormir bem. Qual que é o seu rolê, Felipe? Você que puxou a pauta aí.
Então, o meu maior problema hoje é a inconstância do horário que eu vou dormir, né?
Isso é o problema mesmo.
Como trabalhando no bar, dependendo do... Eu não trabalho os mesmos dias lá no bar toda semana. A gente tem, tipo, uma escala, né? Então, eu não tô lá os 4 dias que a gente tá aberto. Geralmente, tô 2, às vezes 3. E até entre esses dias varia o próprio horário, né? Se é dia mais de semana, se é mais pro fim de semana. Só que a parada é que, geralmente, eu tô chegando do bar, por exemplo, num sábado. Vou chegar aqui em casa 2h30, quase 3 horas da manhã. E eu não consigo dormir, né? Por causa que acho que você tá lá naquele ambiente, apesar de você estar cansado, ter trabalhado e tal, aquele ambiente super cheio de estimulações, assim, né?
Uhum.
Você fica hiperestimulado com o som, com as pessoas, luzes, tudo mais. E eu chego em casa e eu não consigo dormir nem fudendo. É tipo assim, eu vou dormir quase 4 horas da manhã.
Puta, aí é foda. É.
E eu não consigo acordar. Você não chega
dentro e dorme, né? Você fica ainda agitado.
Às vezes eu vou comer, vou tomar banho, né? Tudo mais, assim. Inclusive, chego em casa, tomo banho no escuro, pra ver se eu dou uma desestimulada total.
Uhum.
E aí eu vou dormir, sei lá, 4 horas da manhã e 8 horas da manhã eu tô acordando já. Porque eu não consigo dormir muito tarde também, não tem essa parada. Então acho que pra mim um problema tem sido acordar muito a falta tarde, do hábito também, assim, né? Tipo, não conseguir ter essa rotina, saber quais dias toda semana eu vou dormir em qual horário. E é essa parada, eu chego em casa, às vezes, mano, às vezes eu tomo banho rapidão. Falei, mano, vou tomar banho, já vou deitar e vou dormir. Fico 45 minutos, uma hora e meia deitado na cama e não consigo dormir nem fudendo. Assim.
Pouco,
né? E eu não sei muito o que tem que fazer. Às vezes eu tento botar um negócio na TV, mas eu tô achando pior, porque é mais estimulação ainda.
O caso do Felipe aí é foda porque tá envolvido com o bar e tal, e ele é um dos proprietários.
Uhum.
Mas quem conseguir, a minha dica também é, melhorou muito. Tipo assim, é lista do The Bear lá, não negotiables. O seu hora de dormir é sua hora de dormir. Não tem... Ah, mas não sei o quê. Hora de dormir, hora de dormir. Ajuda muito, mano. E eu melhorei muito quando eu comecei, tipo, ir deitar todo dia no mesmo horário, porque eu vou acordar quase todo dia no mesmo horário. Então isso me ajudou também, tá ligado? Apesar dos dias do calor eu não dormir tão bem, mas...
E é foda que às vezes rola, tipo assim, eu vou trabalhar no bar numa sexta-feira. Então eu vou sair de lá, vou chegar lá, sei lá, 3, 4 horas da tarde, vou sair de lá 2 horas da manhã.
Uhum.
Só que na quinta-feira, eu tô meio cansado já, às vezes, dos outros dias, e eu acabo dormindo 9 horas da noite do nada. Aí eu acordo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e sendo que eu vou, nesse dia eu vou trabalhar até as 2, né? Então pior ainda.
Caralho,
fico cansado, já das 9 horas da noite de novo, eu tô com sono e o trabalho tá meio que começando ainda a ficar mais tenso, assim, ficar mais cheio. Isso é que tem sido um problema fodido também. De não exatamente, às vezes, mesmo nos dias que eu não tenho que acordar cedo ou trabalhar até mais tarde, acho que um acúmulo de cansaço, às vezes do nada eu durmo muito cedo ou muito tarde. Num dia eu deveria tentar dormir num horário normal ali, sei lá, 11 horas. Que acho que é um horário bom pra acordar 6, 7 horas da manhã, assim, né? E ter uma noite longa de sono.
Isso que você falou pra mim tem sido um problema, principalmente agora com as viagens, que é fuso, cara. Porque aí não. Me quebra
isso
muito.
Isso aí
deita muito,
deixa a pessoa maluca.
É, então. E aí, por exemplo, semana que vem eu já tô indo pro Japão. E aí vai estar 12 horas de diferença.
Senhora. O jet lagzão, Bruno.
Não, cara, é loucura. Então, por exemplo, parece besteirinha, mas vamos supor, essa semana passada eu tava lá nos Estados Unidos. Então tava 2 horas de diferença. Só que, assim, a gente grava às 10, pra mim já era 8, era 8 lá.
Uhum.
Então, só que meu corpo tava acostumado a dormir no horário e acordar 8 daqui, que é 6 lá. Então, só essa mudança já pega. Aí, conforme você vai ficando mais longe no fuso... Às vezes eu tô 4 horas de diferença daqui. Então a gente vai gravar, por exemplo, 10 horas, lá são 6 da manhã, nossa, tá ligado? E no Japão agora vai ser invertido. Tipo, a gente vai gravar, pra vocês vai ser 10 da manhã, pra mim vai ser 10 da noite que eu vou começar a gravar. Tá, a live que a gente vai fazer quando estiver no Japão, eu vou estar fazendo live 2 da manhã de lá, mano. Tá ligado? Tipo, é um bagulho muito doido. E aí pra você dormir, o teu corpo fica todo desregulado. Todo desregulado, cara. Você chega com jet lag, porque você sai de um fuso e chega em outro, já quebra o teu corpo. Tanto que eu faço, toda vez que eu viajo, eu não consigo dormir no voo. Então o que que eu faço? Eu passo uns 2, 3 dias acordado, porque é o dia que eu saio, mais o dia que eu vou ficar lá, acordado, pra bater a noite de lá, pra eu estar no máximo de cansaço, pra tentar entrar no ritmo de já dormir, entendeu? Então toda vez é isso. Quando eu cheguei essa semana que eu cheguei dos Estados Unidos, o que que eu fiz? Eu não dormi. Aí eu fiquei acordado até o máximo da noite pra poder tentar voltar no ritmo. Porque não dá, cara. Ficar mudando de fuso o tempo todo é um bagulho que quebra muito o sono. Quebra muito. Porque você acorda a hora que era pra você estar dormindo. Aí você vai dormir na hora que era pra você estar acordado. É muito doido isso.
E o sono, a gente falou de alimentação aí, mesma coisa. No longo prazo, você não dormir direito.
Exato.
Mano.
Cobra.
A cabeça do boneco.
Cobra, filho. Mano.
Eu teve um domingo aí que eu sempre vou pro vôlei domingo de manhã e, tipo assim, eu saio de lá muito cansado. E aí, o que era que normalmente eu fazia? Voltava, almoçava e à tarde dava uma cochilada, né? Pra dar uma recuperada. Aí, agora eu tô segurando. Não durmo. Aí, vou, sei lá, sair com minha mãe, vou fazer outra coisa pro cinema e tudo mais. E aí, quando dá 8 horas da noite no domingo, eu já tô capotadaço.
É bom demais.
E aí, né? Simplesmente, na segunda-feira, essa última segunda-feira aí, eu acordei 7 da manhã, sem alarme, sem nada, naturalmente. E eu acordei e eu falei assim, meu Deus, eu tô recuperado, caralho. Eu tô bem
aqui. Dormi 8 horas?
Né?
Mandou 11 horas de sono? Caralho, inveja.
Foi.
Mas isso aí é muito do que o Evandro falou. Se você começa a criar o hábito de dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário, chega uma hora que você não precisa de despertador mesmo, mano.
O Jandir tá de prova aí, o Kevin também. Tem dia que eu tô 4 horas da manhã respondendo mensagem no grupo, mano.
Né?
Porque eu deitei 9 horas, dormi bonito, só que deu 4 horas e acordei. Sendo que eu podia ficar dormindo até 5 e meia.
Às vezes eu tô indo dormir e o Evandro tá respondendo mensagem, cara.
É, 4 horas da manhã,
madrugada. 4
e meia. É. Porque o horário de dormir, beleza, eu consigo controlar. Mas tem dia que eu acordo e já era, mano. O sono vai embora, é mó tristeza. Teve um dia que eu fui lavar a cozinha, pô, 4 horas da manhã. Que eu acordei e fiquei sem sono. Aí eu falei, essa porra tá com muita poeira. 4 horas da manhã, eu tava lavando a cozinha do apartamento. Completamente psicopata.
O cara virou a Mônica, cara, é do Friends.
Mas é dormir, tem que se preocupar. Tente dormir direito, ouvinte, porque sim, faz é muita diferença.
Mano. O sono é importante, né? O sono ele recupera, você fica com mais disposição e ajuda todos os processos que você tá fazendo aí, né? É, fazendo um full circle aí, se você tá querendo melhorar a sua alimentação, tá querendo emagrecer, e você não emagrece sem dormir, cara, aí, né?
Exatamente, é importantíssimo pra recuperar o músculo e tal. A gente que é mais velho, tá ligado? Quando é jovem, foda-se. Você pode dormir 2 horas. É. Saltino do Felipe aí, se ele tivesse 15 anos, não ia fazer diferença, filho.
Não ia.
Ele ia ficar no bar de sexta a domingo direto e não ia dar nada. Só que agora, depois dos 30, 40 a mais, aí já bate.
Puta, é diferente.
Merda. É.
Felipe vai fazer o quê, Felipe? 35?
Não, tem 33, calma aí, Zé.
Ué,
deixa eu fazer.
Jesus, é impossível.
Sem pressa, aí, né?
É. Felipe era uma criança um dia desse, caralho.
Era mesmo, velho. O que aconteceu?
Uma criança jogando Crash.
Agora é muito tá triste
aí,
isso, né,
dor mano? Dor nas costas.
Dor de boteco, velho.
A gente se tornar
nada, aqui, nada aquilo, mais de velho.
Aquilo que a gente criticava. A galera que só trabalha e tá sempre cansado, que
caralho, não tem disposição pra fazer nada. O meu eu adolescente bem vagabundo ia estar decepcionado. Tanto que eu trabalho.
Eu também, cara. Eu olhava assim, nossa, Deus me livre crescer e viver pra trabalhar e não sei o quê, não ter tempo pra fazer nada. Chega no fim de semana, só quer descansar, cara. Eu chego na sexta-feira à noite, vamos pra farra, não sei o quê. Sabe o que eu quero, mano? Porra, eu queria fazer uma comidinha aqui, ligar a TV e descansar, cara. Ligar
uma série já era, né?
Eu ainda resisto porque eu ainda vou pros rolezinhos, né? Ainda vou pras sim, baladinhas.
O cinema, Jorge. Eu vou comprar ingresso e fico. Não, tem que comprar antes das 6 da tarde, pô. Senão fudeu. Comprar 8 horas da noite eu vou ficar dormindo lá no filme.
Não te pega mais uma pré-estreia de meia-noite tá de Vingadores?
Qual a chance, Bruno?
Na quinta-feira.
É.
O negócio que. Ainda. Isso aí que você falou, Jorge, dos rolezinhos é o outro hábito que pra mim deu uma mudada, viu? Hoje em dia eu tô fugindo da grande maioria.
Mas tu vive no rolê agora, mano.
É exatamente por isso. É exatamente, mas é isso mesmo. E aí, tipo, tem uns dias, assim, que eu tô de folga, eu falei, nossa, sabe o que eu quero fazer? Não sair de dentro da minha casa.
Bom demais.
Mas é bom também, cara. É bom você ter um tempo pra você, sabe? E eu digo pra você...
Pelo menos um dia na semana, assim.
Exato, pra
focar, eu tenho que sair, porque eu trabalho de casa, né? Então eu já passo isso, muito tempo em casa.
O teu dia é sair. Eu também trabalho muito em casa. Exato, né? O teu dia pra você é sair. Eu também
trabalho muito em casa, mas...
Não, o famoso... Eu preciso ver gente.
Preciso ver gente.
Fico querendo fazer outras coisas.
Eu vejo gente, sabe aonde, Evandro? No supermercado, caralho.
É, também eu vou no supermercado toda semana. Mas eu gosto de ir no shopping. Tipo, andar no shopping só pra ver um monte de gente
lá. Eu vou no supermercado e a galera vai fazer as compras e tudo mais. Mano, eu compro 2 bananas, cara. Porque aí eu como uma banana hoje, uma amanhã, aí eu vou de novo no supermercado.
Justo, é.
Mercado pra mim é terapia. Eu já falei, cara, eu faço questão. Não importa. Eu vou pra comprar um negócio específico, eu fico andando em cada uma das
olha gôndolas, o capitalismo. Tá ligado? Mercado pra mim é terapia. É foda isso, mano.
Mas você não tá comprando nada. Não é pra comprar. É justamente porque eu gosto da experiência de andar. Eu vou pra ficar andando entre as gôndolas, tá ligado? É a terapia no sentido de um exercício mesmo. Pra ficar
deixando os coloriformes nas coisas. pegando nas frutas.
Não vou ficar pegando nas coisas, Jandira. Eu passo pra olhar mesmo, aí eu vou, ando, tá ligado? É terapêutico, não é de comprar. Não é porque eu vou ficar comprando as coisas por compulsão. Pelo contrário, eu até sei o que eu vou comprar, mas em vez de eu ir direto e comprar, eu aproveito o momento de estar lá pra relaxar, porque é um momento em que eu tô sozinho, sem ninguém falando diretamente comigo, e eu tô ali. Pô, olha um negócio, vejo. É um momento que eu uso pra refletir também, sabe? Então, pô, tá ali. Eu gosto dessa coisa, sabe? De tá andando descompromissado ali, passando entre as gôndolas ali, sabe? Eu não consigo ir no mercado e ir direto porque eu vou comprar.
Isso é uma coisa que eu adorava fazer quando eu tinha muito tempo também. Nossa, época aí que... Até inclusive a época da pandemia, pós-pandemia, assim, bem pós-pandemia, eu tive um tempo de ter uns vários dias livres, assim, e eu adorava isso também, tipo, ir no supermercado e gastar um tempão.
Caraca, ele tá me chamando de desocupado, mano.
Vagabundo!
Justo eu, Felipe.
E num horário, caraca, ou ir num horário que não tem ninguém, velho. Você vê que só tá...
Que é o que eu faço, tem uma
melhor coisa.
Tem um Carrefour. Tem um Carrefour perto do escritório, que ele é 24 horas, filho. Eu só vou lá, eu saio do escritório umas 11h30 da noite, só dá eu lá meia-noite no
Carrefour. Isso é uma parada maravilhosa que infelizmente não tem mais em BH, que tinha um supermercado 24 horas, que é muito bom, velho. Às vezes você fazer compra nesses horários bem alternativo.
Sim, é muito bom.
É muito bom, né? Passear no supermercado.
De madrugada.
É, olhar os produtos.
O cara mora em Fortaleza com a praia, tá ligado? Tá ouvindo o outro falar que é bom passear no supermercado.
No supermercado, 11h30 da noite.
11 horas da noite.
Tá bem na moda aqui em Fortaleza você frequentar a praia à noite, viu? Galera tomar banho de mar à noite e tudo.
É
tá
mesmo?
Bem popular isso aqui.
Se o lugar é seguro, mano, tem que ter...
Isso vale aí, isso.
A população tem que ocupar os espaços mesmo, não tem...
É, Fortaleza não é esse lugar, né? Mas ali, se você pegar ali na beira-mar, sempre tem um tempo sem segurança e tudo mais. Mas, né, à noite eu fico com medo da escuridão.
Temos que ficar atentos ao Beelzebu.
Sabe, de
tubarão, desconhecido. Sabe, tubarão te pegar.
Não, mano, os bichos, ET, caralho. ET debaixo d'água, cara.
Deixa eu voltar pra essa.
Pronto, lá vai.
E eles só saem à noite?
Só saem à noite, mano.
Eles têm medo só de Fortaleza, é foda também, né? Imagina, a pele do ET, filho.
Imagina a burrice do ET, né? Tipo assim, o problema dele é o sol.
E ele vem pra Fortaleza.
É.
40 graus na sombra.
Ué, a gente não teve um filme aí que é os sinais que os ETs vieram pra Terra, cara? Que eu...
E morria com a água.
É.
Toma aí o spoiler.
70% do planeta é água, os caras...
Ô, mas aí, tanto pra galera de fora quanto pra quem é daqui de São Paulo... O grande rolê bom pra ver gente no final de semana é ir andar na Paulista.
Ó.
Mano, é muito foda, tá maluco?
Diversidade de coisas lá.
Só tem
dois. Pô, a Paulista de domingo fecha. Isso é muito legal mesmo. Isso é muito legal, cara.
Pelo menos uma vez por mês eu tento, Bruno. Do nada eu falo, pô, quer saber? Eu vou dar um rolê na Paulista. E aí é só você ir lá e olhar.
E outra, transporte público em São Paulo é gratuito de domingo. O ônibus, né?
Aham.
Na BH também.
É muito da hora, mano. Porque é uma maluquice de todo lado, gente tocando.
E eu já comprei vinil lá na Paulista nesse dia aí, no domingo. E já comprei, sempre compro umas pulseirinhas assim, que tem uma galera que vende as pulseirinhas assim. Acabei mandando. Deixa eu só puxar um assunto aqui. Vai sair um novo Vingadores, né? Vingadores aí, Doutor Destino, absolutamente nada a ver com todos os assuntos. Mas é happy hour, né? Happy hour pode isso, né?
Sim.
Saíram alguns trailers recentes aí, né? Desse Vingadores aí, com o Downey Jr. fazendo o Doutor Destino. Eu sei que Vingadores é um bicho diferente, né? É diferente de todos os filmes da Marvel aí, que saem e aí a galera... Ah, não sei se eu quero ver mais um filme da Marvel. Mas quando sai um Vingadores, ele é um negócio especial, né? Tanto que há uma certa comoção das pessoas pra assistirem o Vingadores.
Eu acho que eu sou um termômetro desse aí que você falou. Uma pessoa que não liga muito hoje em dia, né? E não acompanha tanto. E esse, por exemplo, é um filme que eu pelo menos eu vi o trailer, sacou?
Né?
Mais de uma vez até, inclusive, pra ver. Mas é interessante.
Já é um grande salto ver o
trailer. Já é um salto, exato. Já tem um interesse maior.
De tanto que a gente tava não ligando para filme de herói, esse aí também ouviu o trailer.
Exatamente.
Eu não só vi o trailer, como eu vi reacts ao trailer.
Mas o filme do Homem-Aranha é muito bom, hein, mano? O filme do Homem-Aranha aí.
Legal, eu vi. O Homem-Aranha eu vi.
Ô, posso falar? Cara, eu fiquei impressionado do quão bom é esse filme de fato, assim. De verdade, um bom, bom filme.
Filme, né?
Cara, que filme mesmo, assim, bom. E eu acho que a gente tava precisando, porque assim, eu entendo que o pessoal fala, putz, esse desgaste de filme de herói e tal. Mas tem coisa que acontece e tira a gente do lugar. Eu acho que esse filme do Homem-Aranha foi bom pra mostrar que, olha, tem filme bom sim, sabe? Tem filme bom sim de herói. Eu acho que o caso do Doutor Destino vai repetir o que foi do Vingadores, cara, porque tem muita força. Eu acho que vai.
Apesar de ter uns heróis aleatórios, né, mano? Que é aquela galera lá do Thunderbolts, o Sam Wilson, o Capitão América. E aí tem, dos Vingadores clássicos, tem lá o Thor e o Chris Evans, né?
Mas eles estão apelando, mano, eles estão montando o Real Madrid Galácticos, né? Pra poder ver se a turma vai de novo.
Sim, e os X-Men, né?
Geral.
E os X-Men velhos,
né? Kevin Feige e Florentino Pérez.
E ainda tem, vai ter o Wolverine, não vai? Já não confirmaram?
Vai ter o Deadpool e o Wolverine.
Vai ter?
Vai, confirmado.
Na abertura, inclusive.
É, então vai ser só de sacanagem.
É, dizem o que vazou aí, que a cena da abertura é inclusive com... Pode falar isso? Spoiler?
Pra... Ué, não é spoiler, vazou. É uma coisa que não sabe se é real.
É, vazamento. A cena inicial é Deadpool, Wolverine e Tobey Maguire.
Isso.
O Homem-Aranha do Tobey Maguire.
Cara, olha aí, mano. Tá maluco? Os caras tá fazendo o DLC do Fortnite lá, caralho.
É.
Smash Bros. Da Marvel. Traz todos.
Os caras apelando, caralho, de todas as
sombras. O cara possíveis. Foi na planilha controlar. Quem a gente pode chamar aí? Chamou todo mundo.
A gente vai ver em algum trailer essa galera aí, porque eles vão apelar o máximo pra atrair as pessoas. E Vingadores é isso, né? Porque esse Doutor Destino é o penúltimo filme dos Vingadores... Dessa história toda que a gente conhece, né? Dessa todos formação, esses arcos, né? E aí o próximo Vingadores, que vai sair no final de 2027, que é o Vingadores Guerras Secretas, esse sim encerra todas as histórias de multiversos e tudo mais, pra aí, no fim, tudo virar apenas um universo e recomeçar, né? Meio que...
Rebotar.
E aí recomeça com os X-Men, né? Em 28, né? Você foi escolhido o elenco dos X-Men, né, aí?
O que você achou do elenco, Juras?
A menina manda bem no Homem-Aranha, mano.
Elenco do Twitter.
É, porque é um elenco jovem, né? Tem que ser jovem, né, o elenco dos X-Men. Porque eles quiser ficar cara, os próximos 10 anos aí.
Elenco do TikTok.
Tem que ser jovem? Esse eu me pergunto. Sabe por quê?
X-Men 97 tá à prova aí que não precisava ser jovem, né? A galera...
Exato.
Bem mais velha aí, arrebentando.
O... X-Men é um, eu acho que é um grupo de heróis que ser jovem não ajuda muito, porque a temática é pesada, né? Sim. Porque, assim, os mutantes, eles são minorias.
Sim.
E aí, você tem que ter passado por isso...
História, né?
E aí, tem por história. Isso que, exato, tem que ter história, você tem que ter marcas, tem que ter cicatriz pra dar esse peso.
Mas isso daí você dá nos mais velhos, no Xavier e no Magneto, né? Que são os...
Sim, os líderes, mas aí
dessa coisa.
O Xavier e o Magneto é aquela coisa de... Um é o Malcolm X e o outro é o...
Luther King.
O Martin Luther King, entendeu? Eles são as cabeças, mas não adianta você ser a cabeça falando pra um bando de moleque que não sabe o que é essa dor, sabe? Então, no caso do X-Men, eu acho que... Eu não sei se eu gosto dessa ideia de ser a galerinha muito nova, tá ligado? Eu acho que tinha que ser um pessoal mais... Por isso que eu acho, ainda na minha opinião, que o X-Men 2... E até o próprio Dias de um Futuro Esquecido são bons filmes.
Bons filmes.
Porque são pessoas mais velhas que passam por aquilo. Você tem um núcleo um pouquinho mais jovem lá, o Homem de Gelo, por exemplo, tem a historinha dele lá. Mas tá baseado muito nas dores do pessoal mais velho mesmo, sabe? Então eu acho que talvez não seja a melhor escolha, mas quem sou eu? Os caras sabem fazer dinheiro, né? Mas eu acho que a história dos X-Men pediria um elenco mais velho porque eles precisam de cicatriz pra passar por aquilo, sabe? Pra mostrar, olha, a gente tá aqui por causa disso, é preconceito, porque X-Men é isso, sabe? É isso, né? Então, não sei, vamos ver. Eu achei a escolha curiosa, não é bem o que eu queria, eu acho que eu gostaria de um elenco mais velho também, mas uma coisa que o Vando falou é verdade, a série 5 mandou muito bem como o Jean Grey ali, no filme do Homem-Aranha, né? Ficou muito legal. Eu não gostei, eu preferi... Aí é a minha opinião, tá? Eu preferiria que a escolha da vampira fosse aquela outra atriz que tava concorrente, porque ela é igualzinha a vampira dos quadrinhos.
Mas igualzinha. Visual, whatever, né?
Não, mas não é o visual, acho que até o biotipo, o estilo, sabe? Escolher, eu acho que seria escolher mais. Escolher
a menina da moda aí, pô, tá, tá
certo. Então, aí é que tá, aí escolher a menininha da moda.
Indy Navarrete, lá do Obsessão.
Né, então...
Pô, mas ela manda muito correto, bem no
Obsessão. Ela, mano, é boa também, pô, ela é bem boa.
Obsessão é foda, bom filme, caralho.
É, eu acho que vai dar bom esses X-Men aí. Eu acredito que eles vão mudar um pouco a origem de alguns personagens, principalmente do Magneto. Não sei se o Magneto vai ser filho da época da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que a humanidade tem guerras o suficiente pra você poder colocar, infelizmente, né, o personagem em outros momentos mais contemporâneos. Ou vai colocar ele lá com 80, 90 anos, tipo assim, com envelhecimento retardado, né, assim, ele vai ser, vai ter 90 anos. Ele
vai ter a idade, mas não vai parecer tão velho.
Isso, isso. Eu acho que seria paia. Mas, né, porque aí como é que ele iria passar todos esses anos aí sumido? Ou não aconteceu nada? Porque o filme vai ter que se posicionar de uma forma contemporânea, porque se a Sede Sync, você tem lá o Homem-Aranha, é em 2028, a data lá do Homem-Aranha, né? Então vai ser contemporâneo ali, né? Se bem que como a Terra
filme
vai...
filme de herói aí, nada que uma boa viagem no tempo ou o universo já não resolve.
É, mas é o que o Jurandir falou, e pelo jeito esse último filme aí é pra acabar com essa loucura também um pouco.
Isso.
E eu não sei se vai acabar não, hein? Eu acho que no momento que precisar, acontece.
Um bom Chris Evans volta, né, Bruno?
Tem que ter um Wolverine novo, né?
Cara, isso é um bagulho que me deixou triste, tá? Eu espero que o personagem do Chris Evans... Eu espero que ele seja o Capitão Hydra, porque... A volta do Robert Downey Jr. Nossa. Como o Destino justificaria por causa do medo que ele tinha no final do Ultimato. Lembra que ele falou, pô, eu não sei se é spoiler, mas ele falou, pô, eu quero dar uma chance pra minha filha. Ele vir de uma das alternativas em que deu tudo errado e mataram a filha dele, por exemplo, faz sentido. O Chris Evans não precisava voltar, tá ligado? O Chris Evans é puro fanservice mesmo, assim, tipo...
É,
a menos que, e aí eu espero que seja, ele não seja quem a gente acha que ele é.
Tá dizendo que o Downey Jr. ele vai ficar 99% do filme de máscara, né? E aí ele só vai se revelar no final do filme.
Isso foi.
Uhum. E aí deve ser o choque, né? Porque todo mundo fala assim, caraca, mas espera aí, você é o Tony Stark.
É, inclusive falam que tem essa linha, né? Essa linha de diálogo. Mas você é o Tony Stark, né? Eu vi esse bagulho também.
Mas agora eles estão focando... você vê o trailer do Vingadores, que eles dão o um zoom nos olhos agora do Downey Jr. pra mostrar que é o Downey Jr., né? Zoom nos olhos é foda, cara.
Quem me garante que é o Robert Downey Jr., né? Pode ser qualquer um aí.
Pode ser qualquer um. É, eu também acho.
Mas pode mesmo, pode não?
Pode. Tenho certeza que não é ele usando aquela roupa ali, né?
É.
Porque é que nem o cara lá do...
Não precisa pagar esses honorários
pra ele. Do Mandalorian. Se liga do Mandaloriano lá, que ele simplesmente é o Pedro Pascal só quando tira a máscara. Só quando tira a máscara. O capacete, no caso, né? A máscara não, o capacete.
Tipo, ele tem um dublê que atua mais do que ele, aí só é ele quando é o...
Sim, sim. Mas é real isso. É loucura, cara, isso aí. Porque realmente, por que eu vou botar o Pedro Pascal pra ficar fazendo as cenas de ação com aquela roupa de metal e tudo mais? Você economiza muito mais, inclusive pra refilmagens, né? É muito mais barato até.
Aliás, isso é uma boa ideia. Se fizer todo o filme com todo mundo de máscara, refilmagem sai muito mais barato, pô.
Sai, porque não tem que pagar, né, as diárias do povo, né? O povo pra voltar aí. Muito bem, gente, fechamos aí. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go! Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
Atira! Atira!
Foi na cabeça!
Confundia!
Ah, já zerei esse game!
Mentira um pouco, papai!
Gol, animal! Vai morrer!
Ah, morreu! Relaxa, a gente tem 99 vidas!